UEL FM Notícia.
Boa tarde. Terça-feira, 24 de junho de 2025. Projeto de extensão da UEL, Ciclo de Cinema e Filosofia, promove discussões sobre temas atuais por meio de produções audiovisuais. O filme de ficção científica, Mickey 17, é tema do encontro de hoje, logo mais, a partir das 7 da noite, no canal do Ciclo no YouTube. O objetivo é tornar o conhecimento filosófico mais acessível, principalmente entre os estudantes do ensino médio. Temos entrevista com os realizadores do projeto. Manuel Costa.
Hoje vamos conversar com o professor Charles Feldels, do Departamento de Filosofia aqui pela UEL, e o Thiago Salvador Novi, aluno do segundo ano também de Filosofia. O assunto é o projeto de extensão Ciclo de Cinema e Filosofia. Professor Charles, fala pra gente do que se trata o projeto e como surgiu a ideia.
Bom, primeiro, cumprimento aí o Manuel aí pelo convite. Então, o projeto de extensão Ciclo de Cinema e Filosofia, então, ele surgiu ainda de maneira informal em 2017. Então, ele se tornou um projeto agora mais recentemente, mas ele surgiu como uma iniciativa, encabeçada por mim, de certa maneira, então, de convidar professores para comentar filmes. Então, a primeira edição que a gente fez foi nesse ano de 2017. Eu convidei o professor Delamar, José Volpato Dutra, que é professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele também foi o meu supervisor do meu doutorado, do meu mestrado, mas então eu convido ele às vezes para eventos, para bancas aqui em Londrina. Então ele estava, acho, para uma banca em 2017, e eu combinei com ele para quando ele estivesse aqui, a gente fizesse presencialmente. A gente fez uma edição presencial nesse momento, numa sala aqui do Centro de Letras e Ciências Humanas da UEL, né? E ele comentou o filme Kramer versus Kramer, né?
Isn't this terrific?
Columbia Pictures presents Dustin Hoffman and Meryl Streep in Kramer versus Kramer.
Depois disso, então, assim, eu não vou aqui porque daria muito tempo, mas várias edições aconteceram, acho que em torno de, sei lá, 15 edições, de maneira informal ainda. Então não havia nenhum projeto na ProEx que estabelecesse o cinema e filosofia como um projeto formal, mas eu convidava as pessoas e fui realizando edições, geralmente presencialmente. Algumas dessas edições aconteceram até em escolas, então eu fui no Colégio Champagnat uma vez, no Colégio Polivalente, eu fui uma vez num colégio aí de Ibiporã, então, ou seja, então ela aconteceu mais fora, assim, isso geralmente antes da pandemia, tanto que eu diria que, na verdade, a pandemia afetou um pouco essa nossa saída do campus. Depois disso, então, mais recentemente, acho que foi em 2023, os cursos de graduação da UEL, eles começaram a ter uma exigência aí, por questões legais da educação, de acreditar a extensão. Isso é válido para vários cursos, a filosofia também está nesse pacote, vamos dizer assim. Então, eu, a professora Andrea Cachel, também do Departamento de Filosofia, o professor Marcos Rodrigues da Silva, também do Departamento de Filosofia, então a gente pensou, vamos transformar o cinema filosofia, o Ciclo de Filosofia, num projeto de extensão. Então a gente sentou, planejou e montou um projeto e submeteu ele então a todos os trâmites aqui internos para ele se tornar formalmente um projeto de extensão, e ele entrou em execução então em abril de 2023. Continuando, então, a ideia básica do projeto é levar a um público mais amplo do que apenas as pessoas aqui da UEL, né? Então, levar uma reflexão sobre temas filosóficos que podem ser encontrados em materiais audiovisuais. Por que eu digo materiais audiovisuais? Porque, claro que o nome do ciclo é cinema e filosofia, mas, na verdade, a gente discute também outros tipos de material audiovisual, como, por exemplo, séries, mas a gente discute também documentários. A gente fez uma edição sobre o documentário Doutor Polvo, né?
I remember the day when it all started.
E por que isso é importante para o público em geral? Porque eu acho que o material audiovisual, o filme é um tipo dele, né? Em geral, tornam mais intuitivos os problemas filosóficos e também, eu acho que como são uma obra de arte, então cinema é uma obra de arte, os filmes são obras de arte, vamos dizer assim, as séries. Então isso faz com que as pessoas tenham uma sensibilidade melhorada. Então, assim, eu acho que o cinema, ele age sobre a sensibilidade do espectador, e a gente consegue, então, através dessa comoção que às vezes acontece através de uma peça de cinema ou de outro tipo similar, fazer com que as pessoas estejam mais abertas à reflexão sobre certos temas. E essa é um pouco a ideia do projeto, né?
E sobre a questão organizacional daí, né, do projeto. Quantos alunos e docentes fazem parte atualmente, né?
A gente tem atualmente, então, 42 de graduação e 3 alunos de pós-graduação no projeto. Também tem os 3 docentes, eu como coordenador e os outros 2 aparecem como colaboradores, que é a professora Andrea Cachel, também do Departamento de Filosofia, e também o professor Marcos Rodrigues. Atualmente, eu tenho tentado organizar os trabalhos mais ou menos da seguinte maneira. Então, a gente tem criado os grupos menores, né? Dentro do projeto, então, você tem ali os 42 alunos, 3 alunos de pós-graduação, você acaba, então, delegando para um grupo de alunos certas atividades, vamos dizer assim, né? Dentro do próprio grupo, e esses grupos, então, organizam edições diferentes do ciclo. Mas, assim, o funcionamento também funciona assim. Geralmente, a gente precisa escolher um filme, a gente escolhe palestrantes, então, ou seja, às vezes é um, às vezes é dois, às vezes, no caso da adolescência, por exemplo, que a gente vai comentar depois, eu acho que foi a edição que mais teve pessoas, sei lá, eu não sei, 8 pessoas, talvez, não lembro exatamente o número.
Quase 10 pessoas.
Quase 10 pessoas.
2 dias diferentes.
Assim, 2 dias de comentando um único audiovisual e, assim, e o número, assim, de pessoas e as áreas também. Acho que nunca teve uma diversidade tão grande de áreas. Então, funciona assim, você escolhe um audiovisual, você escolhe um grupo de apoio, vamos dizer assim, que vai trabalhar no convite às pessoas para comentar, depois você escolhe uma data e você começa a fazer um trabalho de divulgação. Você tem que fazer um cartaz, você tem que fazer um vídeo curto, você tem que fazer uma postagem no Instagram e assim por diante. Você tem que agendar ali no canal do YouTube para já ficar agendado, porque as pessoas estão inscritas, já ficam esperando. Então, ou seja, é um conjunto de atividades que são feitas e, claro, do dia da atividade propriamente dita, você tem uma pessoa que, no caso, o Thiago, por exemplo, coordenou uma das edições aqui, da adolescência, inclusive, foi ele que coordenou os 2 dias, que eu lembro. Então, ou seja, em outros momentos sou eu que coordeno. Então, você tem sempre alguém responsável por esse trabalho de coordenar a apresentação, ali a parte... A outra pessoa também está responsável, às vezes, por coordenar o próprio... A gente usa, às vezes, o StreamYard, o Thiago usou um outro programa para fazer a mesma transmissão. Então, você tem esses trabalhos que não aparecem, mas que precisam ser feitos, né? Na verdade, o funcionamento, a gente tem procurado escolher filmes ou séries ou documentários que estão em evidência nos streamings, que estão em evidência no cinema, porque, assim, isso facilita, as pessoas já estão assistindo. Daí você traz uma discussão de algo que as pessoas já estão assistindo, isso facilita muito, né?
Aproveitando o gancho daí, né, que você comentou da série da adolescência e do filme 1984, eu queria comentasse um pouquinho como foi, né, essa apresentação, e o Thiago também pudesse falar um pouquinho depois da adolescência, já que ele participou da organização, né?
Então, a série Adolescência foi... A sugestão inicial, ela foi minha, né? Eu levantei lá no grupo. Daí, a Caroline, né? Junto com o Thiago e outras pessoas... Olha, nós queremos fazer, assim... Eles começaram a convidar pessoas. Então, também foi a primeira edição, assim, que foi em 2 dias, como a gente acabou de falar. Então, acho que nenhum filme foi comentado tanto tempo. Assim, são 2 dias e 2 dias longos. Assim, acho que os 2 vídeos talvez sejam os mais longos que tem ali no canal.
2, 3 horas.
Assim, são os 2 vídeos mais longos, provavelmente, que já tem no canal ali. E, assim, também a questão da interdisciplinaridade, eu acho que é importante salientar aqui. Então, teve, pelo que eu lembro, aqui o Thiago pode me complementar, pesquisadores da educação, a gente teve ali, da psicologia, do direito, do cinema e da filosofia. Pelo que eu lembro, assim, pode ser que tenha outras pessoas, o Thiago pode me trazer essa informação, mas pelo que eu lembro, a gente teve pelo menos essas áreas discutindo um mesmo audiovisual, que não é muito comum, né? Adolescência tem de interessante. Mas primeiro que são problemas que as pessoas estão convivendo na sociedade. Eu acho que não só pela quantidade de pessoas que comentaram, mas, assim, o tema adolescência, o que essa série traz, são coisas muito interessantes. Então, os adolescentes e as crianças estão passando por essas situações, por esses problemas. A questão das mídias sociais, dos efeitos das telas nas crianças, no adolescente. Então, é uma série que traz um problema que as famílias estão vivendo hoje. Então, acho que discutir esse tipo de tema, do ponto de vista da psicologia, da filosofia, do direito, é muito importante. E, claro, do ponto de vista do cinema, porque, do ponto de vista do cinema, essa série ela traz inovações, vamos dizer assim, do ponto de vista cinematográfico, a câmera era desligada exatamente, era uma filmagem em sequência, vamos dizer assim, então algo muito incomum. Então, assim, eu acho que são temas bem interessantes. Em relação ao outro filme, 1984, foi a Aline, então, que idealizou, né? Então, ela tem outro grupo principal em torno dela. para organizar essa edição. Assim, o que eu gostaria de ressaltar também, a Aline e a Caroline são alunas da pós-graduação, né? Bom, mas voltando ao filme, o filme ele é baseado num livro do mesmo nome, de alguma maneira, né? E ele foi comentado por alunos da pós e por um professor ali da pós, que é o professor Marcos Nally, né? E especialista principalmente no Michel Foucault, né? Claro que estuda outros temas, mas particularmente o tema do filme é o controle, né? Então você tem a questão do controle social. Então esse professor pesquisa esse tema, então ele, junto com outras pessoas que também apareceram ali no debate, né? Então, eu acho que essa questão do controle disciplinar, biopolítico, e nesse caso, que a gente poderia pensar o algoritmo, né, que é o controle atual, é muito importante, mesmo que o filme seja uma questão antigo controle social a partir de outros mecanismos, a gente hoje está passando por um tipo de controle social que depende de tecnologias que as pessoas nem sabem que estão comprando um certo produto porque estão sendo influenciadas por um determinado algoritmo, ou que nem sabe que certos hábitos que elas estão formando são resultado muito mais do uso desses aplicativos, então, e de certa maneira também, nessa perspectiva, o tema de uma edição, 1984, dialoga com o tema da adolescência.
Agora vamos conversar com o Thiago Nove, que é participante do ciclo de cinema e filosofia. Thiago, você é daqui de Londrina mesmo?
Sim, sou daqui de Londrina, nascido e criado.
E o que te levou a escolher o curso de filosofia?
Então, primeiro, obrigado pelo convite, pelo espaço, pra gente poder falar aqui do projeto. Eu dei bastante volta antes, eu fiz vários cursos de graduação, fiz direito aqui na UEL, eu tô pra me formar em análise e desenvolvimento de sistemas, só que nenhuma dessas áreas, assim, que eu acabei cursando, eu consegui me identificar muito. Eu descobri a filosofia enquanto eu tava no direito, participando de um projeto do meu professor aqui da UEL, a Miriam Donati, que estuda Wittgenstein, e acabei me encantando pra filosofia e resolvi... agora, né, depois de tanto tempo, cursar o curso. E o que me encantou, principalmente, foi a profundidade das questões da filosofia, a profundidade e a dispersão dela também, né? A filosofia, ela meio que, num bom sentido, contamina tudo, né? Tudo, como a gente tá vendo aqui, por exemplo, o próprio cinema, né? Tudo tem filosofia, né? Quase todas as áreas do conhecimento, no seu fundamento, tem conceitos filosóficos. Além disso, né, como a gente explorou em algumas edições do projeto, a filosofia, além de ser base de diversas áreas de conhecimento, ela também é base para diversas questões éticas e de filosofia política, de estética. Então, eu acho que ela é muito importante, muito necessária tanto para a gente viver uma boa vida e também conseguir apreciar a arte e tudo ao nosso redor.
Aí eu queria que você contasse pra gente um pouco sobre como tá sendo a experiência de participar do projeto, né? Você já pode também já fazer o gancho da questão da série, né? Da adolescência que você coordenou. Já pode daí já contar pra gente, por favor.
Bang by a girl, you saucy.
Então, tem sido bem interessante, como o professor Chagas já adiantou um pouco, tem sido um trabalho muito amplo, muito plural. A gente acaba fazendo um pouco de tudo, e isso é muito interessante, porque vai um pouco além da formação que a gente teria no próprio curso, né, de licenciatura. A gente acaba aprendendo coisas muito diferentes. Por exemplo, na edição da série Adolescência, eu trabalhei como host do programa. Eu tive que desenvolver diversas habilidades que eu não desenvolveria de outra forma, né, de conseguir fazer gancho com os temas entre os convidados, fazer perguntas, coordenar eles, aprender a usar a plataforma de streaming, aprender a usar a transmissão do YouTube e tudo mais. Além de proporcionar também o contato direto com o cinema, né? O cinema é muito querido lá pelo pessoal da filosofia da UEL, né? Se você passar pelo Centro Acadêmico de Filosofia, você vai encontrar o pessoal discutindo desde Godard até Kung Fu Panda e tudo, questões filosóficas profundas, assim. Então, tem muito espaço para isso. E acho que o cinema, como o professor Chagas já adiantou, ele é muito bom para questões filosóficas. É, primeiro, porque existem questões de filosofia do cinema, né? Da ontologia do cinema, o que é o cinema, o que a gente pode caracterizar como um filme, questões da apreciação estética do cinema. E também porque o cinema, ele proporciona discussões filosóficas além disso, né? Discussões éticas, discussões epistemológicas, discussões políticas e tudo mais. A série Adolescência, em particular, foi muito interessante porque a gente teve professores das artes visuais, a gente teve alunos de filosofia, de psicologia e com diversas perspectivas diferentes sobre a mesma obra. A gente teve, e até antagônicas também. A gente teve um aluno que trouxe Heidegger, outro professor que trouxe uma perspectiva marxista, uma outra aluna que trouxe uma perspectiva do Estado de Direito, questões legais. Então, eu acho que o projeto ajuda muito a expandir esses produtos culturais que a gente vê e muitas vezes não enxerga nessa profundidade numa primeira vista, né? Acho que ele revitaliza essas obras de alguma forma.
Obrigado, Thiago. Agora falando sobre a programação do ciclo, né? Nessa terça-feira, dia 24, vai ter uma conversa sobre o filme Mickey 17. O que a gente pode esperar desse debate?
Hi, Mickey. Are you experiencing any vertigo?
I guess I am feeling a little dizzy.
Então, o debate da terça-feira está sendo feito em parceria com a Academia de Letras, Ciências e Artes de Londrina, do qual o professor Chagas atualmente é presidente. O Mickey 17 é um filme bem recente, né? Estava no cinema agora há pouco, agora entrou no streaming, que é do mesmo diretor do Parasita, né? Acho que é o filme que ele faz logo em sequência, né? Que ganhou o Oscar e tudo mais, tem o Robert Pattinson, e trata de um futuro distópico, né? Que seres humanos são usados de forma descartável, né? Se a gente for ver, hoje em dia não é tão futuro, né, e tão distópico assim. Mas, então, trata de questões muito importantes, né, para nossa sociedade, né, no momento atual, e também questões filosóficas interessantes, do ponto de vista ético, e também, muito interessante, o ponto de vista da filosofia da mente, que um dos elementos centrais da história do filme, né, é a possibilidade de você replicar a mente humana, né, em clones ou em robôs, e isso é uma discussão muito forte, né, da filosofia da mente contemporânea, né, entre visões organicistas, visões mecanicistas, né, do que constituiria a mente, né, se seria possível a gente reproduzir a mente humana em algum outro dispositivo, ou se tem algo de intrínseco a nós, além da parte mecânica e biológica, né, que a gente não conseguiria reproduzir para replicar o ser humano, ou replicar a mente do ser humano. Além disso, a gente tem também questões éticas, questões trabalhistas. Acho que vai ser uma discussão, como sempre, né, muito rica, muito interessante, e convido a todos, então, para dia 24 virem no nosso canal do YouTube acompanhar essa discussão.
Lembrando que vai ser às 7 da noite, né? E o canal do YouTube é o Ciclo Cinema e Filosofia, ou El.
Even on my 17th go around, I hate dying.
Estamos conversando com o professor Charles Feldas, do Departamento de Filosofia da UEL, e Thiago Salvador Novi, do segundo ano de Filosofia. O tema é o Ciclo de Cinema e Filosofia, projeto de extensão aqui da universidade. Professor Charles, a universidade vem divulgando cada vez mais os projetos de extensão e seus impactos na comunidade. Inclusive aqui pela Rádio UEL, no programa UEL e Você, né? Nesse contexto, como você entende a posição da filosofia nesse diálogo entre a universidade e a comunidade, né? Como que ela pode contribuir nesse ponto?
Quando eu penso nessa questão, né, acho que é uma questão importante, até porque muitas vezes até a filosofia é bastante questionada pela população em geral. Assim, muitos perguntam qual a utilidade da filosofia, para que serve filosofia, né? Acho que o papel principal da filosofia é esclarecimento de debate, no sentido não de fechar debates, mas esclarecer debates. Acho que a filosofia tem ferramentas importantes, por exemplo, sei lá, a lógica, por exemplo, a filosofia tem ferramentas lógicas desenvolvidas por ela, no sentido, pensava, a gente estuda em filosofia quais são as falácias, por exemplo, de raciocínio, então quais são os tipos de raciocínios que são falaciosos, ou seja, a filosofia tem uma facilidade, talvez, de identificar esse tipo de problema maior do que outras áreas, porque esse é um tema da filosofia, um tema de estudo. Como também você tem, às vezes, análise de argumentos válidos, né, mas também, eu acho que o inválido, que eu acho que nesse momento é mais importante, porque a gente tem uma difusão muito ampla de argumentos inválidos, às vezes, no espaço público. O filósofo pode ser aquele não que vai dizer o que é certo e o que é errado, mas dizer que pelo menos o que é errado, assim, quais são os argumentos. Por isso, eu acho que a filosofia pode ajudar nesse contexto a evitar, por exemplo, a proliferação de fake news, seja porque, e é o que mais acontece, então, seja, você percebe que o tempo todo a gente é bombardeado, seja em grupos de troca de mensagens, seja em redes sociais, com informações muitas vezes equivocadas, e assim, eu acho que a filosofia poderia ajudar a reduzir essas informações inválidas online, vamos dizer, ou até mostrar que as divergências que aparentemente existem não são divergências, né? Mas outra coisa também, eu acho que eu já falei de alguma maneira, é que eu não penso, por exemplo, que o papel da filosofia é fechar debates. Assim, eu acho que a filosofia não tem esse papel, e aqui, por exemplo, que eu trago a figura do Habermas, assim, o filósofo é um intelectual como qualquer outro. O filósofo é como um sociólogo, como um economista, como um cientista político, como, sei lá, um jornalista, que também é um cientista, de alguma maneira, em um certo sentido. Então, a gente é um intelectual público. E como intelectual público, a gente tem a função de auxiliar o debate a ser mais claro, auxiliar o debate a chegar num melhor esclarecimento sobre as questões. Então, assim, nenhum filósofo tem o poder para dizer, não, eu cheguei à resposta final, acabou o debate, não. A gente tem um poder muito mais, como eu falei, de esclarecer o debate. Quais são os termos usados, se os termos estão sendo usados da mesma maneira, se os argumentos que estão sendo apresentados são válidos ou inválidos. Então, assim, é uma discussão mais formal do que exatamente de conteúdo. Então, assim, até eu coloco aqui, seja, o filósofo não é mais, se é que algum dia foi, o guardador da verdade. O filósofo é como qualquer cidadão. Ele vai contribuir com o debate e numa democracia tem que ser assim. Ou seja, uma sociedade democrática há um pluralismo, porque mesmo dentro da filosofia a gente tem divergências. E assim, eu penso também que o ciclo de cinema e filosofia entra um pouco nesse sentido. Assim, é nós da filosofia, é nós às vezes conversando com a psicologia, conversando com o direito, conversando com as outras áreas, que vamos tentar discutir temas para tentar trazer um esclarecimento para o debate público.
Agradecemos pelo bate-papo de hoje ao professor Charles, do Departamento de Filosofia, e ao estudante Thiago Novi, também do curso de Filosofia aqui da UEL. Conversamos sobre o ciclo de cinema e filosofia, um projeto de extensão aqui da universidade. E vocês podem conferir mais informações, além da programação completa dos eventos, na página cinemafilosofia.uel no Instagram e o canal no YouTube Ciclo Cinema e Filosofia UEL. E lembrando que nessa terça-feira, dia 24, no canal do YouTube do projeto, vai rolar um bate-papo sobre o filme Mickey 17, às 7 da noite.
I don't like you.
But I'm you.
I'm not you. I'm gonna kill you. Tell me quick.
Manuel Costa para a Rádio UEL.
UEL FM Notícia.
Apresentação, Eliette Vanzo, colaboração, Manuel Costa, jornalista em formação, estagiário da UEL FM, direção-geral, Edir Pedro.